pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de dois e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu tive a honra de conversar com a vereadora Duda Salabert, a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte. Tá legal, gente? Vocês têm que escutar isso. E ela está no Instagram. Ela é idealizadora da ONG Transveste, ela é mãe da Sol, vegana, colunista do Jornal Nexo. Também idealizadora de um monte de projetos importantíssimos relacionados ao meio ambiente. E a gente aqui na nossa entrevista, né, no nosso papo, a gente falou sobre várias coisas, inclusive a importância, né, de proteger o direito e a existência da população trans e travesti no Brasil. Ela contou muito dos dados que existem, dados horríveis, né? Existem sobre como essa população é ameaçada, é morta no Brasil. Então eu deixo aqui um aviso para todos que a gente falou, sim, sobre como esses crimes são cometidos. Então eu espero que vocês gostem do meu papo com a vereadora. Para mim foi incrível, abriu muito meus olhos e as minhas ideias sobre várias coisas que eu não tinha o conhecimento e que eu acho que a gente tem que continuar tentando aprender cada vez mais. Fica aqui minha gratidão pela disponibilidade, pela generosidade da vereadora de conversar comigo. Espero que vocês gostem, gente. Obrigada! Mas eu fico muito, muito, muito feliz. Sou seguidora faz tempo. E fico feliz de poder ter você por aqui, vereadora. E é uma honra poder escutar um pouquinho sobre a sua trajetória e todo o trabalho que você tem feito. Então, eu fico muito, muito grata pelo tempo.
Eu que agradeço o convite. Eu acho que é um espaço importante para a gente poder discutir. Parabéns pelo seu trabalho e fico muito honrada com a conversa, viu?
Ai, que legal, ai, que bom. Ah, então, uma das coisas que eu, assim, eu tenho tantas perguntas, especialmente porque eu moro aqui nos Estados Unidos, né? Eu moro aqui em Boston, e às vezes eu sinto que tem, né, tem alguns paralelos com alguns movimentos aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil também. Mas, começando do começo, né, qual que foi a motivação de querer entrar na política? Porque no Brasil não é fácil. Né? Imagino que, mas eu acho que tem que ter uma motivação muito grande, não, para fazer o que a senhora faz. O que motivou essa entrada na política?
Eu acho que há dois pontos, duas motivações. Mas antes de apresentar essas duas motivações, a minha formação política foi dentro do anarquismo clássico, lendo Bakunin, Proudhon. Então, se eu pudesse escolher, eu não estaria na política partidária institucional. Eu estaria ainda nos meus coletivos anarquistas, lendo textos revolucionários e projetando utopias e construindo consciências para materialização dessas utopias. Mas o que me motivou a entrar na política partidária institucional foram duas questões. Uma no ponto de vista estrutural do país. Quando eu assisti ao golpe de 2016, que destituiu a presidenta Dilma Rousseff, independente se ela fazia um bom ou mau governo, não é esse o debate, porque o remédio para o mau governo não é um impeachment, né? Então, o que aconteceu em 2016 foi, na minha perspectiva, na minha leitura, um golpe e escancarou um show de horrores como era a Câmara de Deputados em Brasília. A justificativa da maioria dos parlamentares para o impeachment foram justificativas bizarras, asquerosas. E aquele show de horrores mostrou, olha, a gente tem que ocupar esse espaço, não podemos deixar esse espaço como ele está, temos que oxigenar essa política. Então, essa é uma motivação. Então, a partir do golpe de 2016, eu busco um partido para me filiar. E aí se casa também com a minha transição de gênero, que já estava em início naquele contexto, e eu me deparo com números alarmantes acerca da realidade das pessoas travestis transexuais no Brasil e na América Latina. Aqui no Brasil, né, antes da pandemia, temos que lembrar que esses números são antes da pandemia. Então, durante a pandemia, nós vivemos hoje a maior crise econômica da história do capitalismo. Mas antes da pandemia, eram 90% das travestis transexuais na prostituição. a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, que mapeou as transexuais de Belo Horizonte, mostrou que 91% das travestis transexuais de Belo Horizonte não concluíram o ensino médio. 6% das travestis transexuais de Belo Horizonte foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. Então, se nós temos um grupo populacional que 90% é na prostituição, então a prostituição é quase que compulsória, quase que obrigatória. Nós temos um grupo, esse mesmo grupo, 91% não concluíram o ensino médio, o que mostra que a escola tradicional é um espaço também de cristalização de preconceitos e reprodução de violência contra a diversidade. Então, como eu deparo com esses números, que eu estava iniciando minha transição, mais uma realidade no cenário político, né, de baixo conteúdo democrático, isso fez de mim, né, essa faísca para poder entrar na política partidária institucional. Porque se esses números existem, que eu apontei agora, é porque nós nunca fomos pauta nem da esquerda, nem do centro, nem da direita, nem de nenhum lugar. Então, caberia ocupar esse espaço para poder tentar fazer alguma transformação, mesmo que mínima.
E como que funciona? Essa é a minha curiosidade. Assim, como que funciona para escolha de partido, ou filiação a partido? Como que é esse processo para os dois, né? Para o partido e para a pessoa que quer se filiar? E especialmente para você, como que foi essa escolha?
Eu conversei com alguns partidos na época, desde o início eu tinha uma pegada ambiental muito grande, queria um partido que contemplasse também essa questão, essa preocupação socioambiental. Na época eu tinha conversado com o partido Rede Sustentabilidade, que tinha essa preocupação, mas a minha companheira, ela se filiou ao PSOL na época, e eu frequentava as reuniões porque ela ia, e acabei me filiando ao PSOL por ela já estar, né, no partido, e acho que os partidos no Brasil, eles têm, não é só no Brasil, né? Se a gente pegar no mundo todo, as maiores mobilizações que ocorreram nos últimos 10 anos não foram protagonizadas por partidos políticos, vieram protagonizadas pelos movimentos sociais, né? Movimentos, aqui no Brasil a gente teve o break dos aplicativos, que foram motoristas de aplicativos, tiveram os coletes, eram amarelos, não sei, ou verdes, na França, né? Quer dizer, as grandes mobilizações, junho de 2013, dentre outras, não foram mobilizações que tiveram partidos no seu protagonismo. Então, isso mostra que nós temos também que reorganizar os partidos para que eles sejam, de fato, representativos e que tenham alguma infiltração social, né, nos movimentos sociais, porque muita gente não se sente representada nos partidos da ordem.
Isso é super interessante, até porque, olhando, né, outro dia eu estava escutando uma entrevista do ex-presidente aqui dos Estados Unidos, do Barack Obama, e ele estava falando que quando ele decidiu concorrer à presidência, ele teve que ter muito mais proteção da inteligência americana do que outros candidatos, pela posição dele, né, como candidato. E você sentiu em algum momento, durante concorrer, ou durante as eleições, ou mesmo como vereadora, tão, né, votada dessa maneira, você sentiu, eu vou ter que pensar um pouco melhor sobre a minha segurança, sabendo dos números que existem, né, como você mesmo explicou? Isso foi algo que teve que ser pensado em família, né, em estrutura? Como que funciona?
Bom, a gente mora, o Brasil é o país que mais mata pessoas travestis transexuais do planeta há 13 anos consecutivos. Aí é comum as pessoas relativizarem esse dado, dizendo, mas o Brasil é o país que mais mata diversos grupos sociais. Isso é uma verdade, nunca esteve, né, na base do Brasil uma democracia sólida, nunca esteve na base do Brasil a paz, né, ou uma sociedade minimamente harmônica. Pelo contrário, um dos pilares que sustentou a sociedade brasileira é a violência, né? Desde o processo de sua formação até hoje, a violência faz parte do DNA da brasilidade. Então é uma falácia acreditar que nós moramos num país tropical abençoado por Deus, maravilhoso e tranquilo, né? Isso é apenas um discurso romântico que não traduz de fato a realidade. Mas, embora nós sejamos um país violento, contra as pessoas travestis transexuais, essa violência se manifesta de forma bem diferente. Porque 80% dos assassinatos contra travestis transexuais ocorreram com uma violência hiperbolizada, uma violência exagerada. Significa paus enfiados nos ânus, corpos esquartejados, braços para um lado e seio para o outro. Dificilmente uma travesti é morta com um tiro só no Brasil, dificilmente uma travesti é morta com uma facada só no Brasil. A nossa luta é que nos matem com um tiro só, com uma facada só, que não enfiem paus nos nossos anos após as nossas mortes. Porque segundo o relatório da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, 80% dos assassinatos assim ocorreram no país, e assim ocorrem no país. Então, a violência ela é gritante e ela tem um contorno muito mais odioso contra a comunidade trans. E, no meu caso especificamente, quando você vai tratar de uma candidatura, há uma questão da dosagem que tem que ser procurada, porque eu acredito que quanto mais exposta eu estou, paradoxalmente, mais segura eu também estou. Porque um dos motivos que leva ao assassinato contra as pessoas transexuais e essa violência exagerada é justamente o silenciamento da pauta, o apagamento da pauta que há. Então, essa sensação de que os crimes não vão ser investigados e não são investigados de fato, gera todo esse cenário propício também à violência. Então, o silenciamento é um dos motivos, o apagamento é um dos motivos da violência. Você quer que eu faça os cachorros ficarem quietos aqui para continuar?
Por mim, tudo bem. Eu tenho. Se para mim, se não é cachorro, são meus filhos que vão aparecer gritando. Mas você que. Se você sentir que você precisa que eles fiquem quietos, não tem problema. Mas para mim tá tudo bem.
A minha companheira entrou aqui, acho que agora eles ficaram quietos.
Quais cachorros? Quais cachorros estão aí com vocês?
Aqui são quatro cachorros.
Nossa! Adorei.
Mas retomando, então, então é esse silenciamento, esse apagamento que acaba também potencializando a violência. Então, dar visibilidade ao meu corpo, dar visibilidade à minha imagem, acaba sendo uma forma também de me manter segura, porque as pessoas não vão me violentar fisicamente justamente por saber que eu sou uma figura pública. Então, vivo esse paradoxo. Quanto mais eu me exponho, mais eu estou segura. E não gostei de me expor tanto que eu me exponho. Então, a exposição é uma forma de dar segurança. Mas, no entanto, tem limite essa exposição. Porque se ela passar um pouquinho a dosagem, aumenta também o processo de violência. O caso, o exemplo concreto, foi a forma como eu ganhei a eleição. Eu me tornei a pessoa mais votada da história de Belo Horizonte, com quase 40 mil votos. E se eu pudesse escolher, sendo muito sincera, se eu pudesse escolher, eu teria sido queria ser eleita com 5, 6 mil votos, que é como um vereador é eleito em Belo Horizonte. Eu fui com 40 mil, né, quase 5 vezes mais do que um vereador ou uma vereadora eleita. E aí, quando eu consigo esse recorde, meu nome é exposto no Brasil todo, no mundo todo, e acaba que, após essa exposição, o maior grupo de ódio da internet, ele manda um e-mail para mim, dois e-mails para mim, dizendo que iria me matar e transformar a escola que eu trabalhava num mar de sangue. E esse e-mail também é encaminhado para os donos da escola, para a direção da escola, dizendo que se a escola não me demitisse, aquela escola viraria um mar de sangue. E aí eu acabo sendo demitida logo em seguida, e dessa violência, dessa ameaça, nós fizemos uma reunião com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como representante da ONU, e há preocupação, sim, com a minha segurança. Então, acaba que a exposição, ela me mantém viva, mas ao mesmo tempo a superexposição é um risco para a minha integridade física, para a minha vida mesmo, né? Pelo menos é isso que tem mostrado.
E você também é mãe da Sol, né?
Isso.
E sua companheira, e aí como que é essa discussão, porque você falou que sua companheira já era afiliada, né, ao partido, ao PSOL, e existe uma discussão, eu sei que sua filha ainda é pequenininha, mas assim, pensando em nessa exposição, pensando, poxa, né, meus pais, né, minhas mães, enfim, a gente tem essa relação, e aí como que seria isso para explicar para as crianças a participação política dos cuidadores e essa exposição e o que isso pode trazer para a vida das crianças? Vocês pensam nisso no futuro?
Pensamos, mas acaba que é uma consequência da própria maternidade trans. Nós, pessoas travestis sexuais, a nossa existência já é uma existência política, porque ela tensiona toda uma estrutura de poder que foi construída, né, a partir de uma lógica de apagamento que desconsidera a diversidade. Então, quando nós já ocupamos o espaço público, não precisa nem ser o espaço de poder, mas o espaço público, a gente já tensiona toda uma lógica de apagamento, toda uma lógica binária que não pensa a diversidade. Então, nossos corpos por si só são políticos, nossa identidade por si só já é política. Tudo que a gente faz é político, né? Não só no sentido popular da palavra política, mas nós, pessoas travestis e sexuais, temos uma identidade política. E, no caso da maternidade, olha, a política é outro paradoxo que nós encarnamos, né? Porque a política também é uma das poucas, é um dos espaços também para que eu possa me manter viva. Porque nós vivemos num país em que 90% das travestis sexuais estão na prostituição. Então, como eu disse, a prostituição é quase que compulsória, quase que obrigatória. É raro você encontrar uma transexual que não esteja na prostituição. Isso independente da formação intelectual acadêmica dela. E eu sou professora, dou aula há 20 anos. É óbvio que eu ia ser demitida sendo uma pessoa transexual. E isso também desconstrói completamente aquele discurso falacioso da meritocracia. Meritocracia existe para as pessoas privilegiadas. Para quem é privilegiado e faz seu mestrado, seu doutorado, fala 3 línguas, você vai ter uma vida estável. Isso é óbvio. Agora, para quem não é privilegiado, não existe meritocracia. Então, vou dar um exemplo. Eu fiz letras, cursei antropologia, estou cursando gestão pública, formando em gestão pública, dou aula há 20 anos, dei aula nos melhores colégios do Brasil, dei aula há 15 anos na melhor escola do Brasil. Então, em tese, eu estaria no apogeu da minha formação intelectual, né, enquanto professora. E eu teria mais chance de ser contratada há 20 anos atrás do que hoje, por ser uma transexual. Que meritocracia é essa? Se houvesse meritocracia, era para estar chovendo proposta para ser professora. E desde que eu fui demitida, nenhuma escola me chamou. Nenhuma escola me chamou para dar aula. Eu deixei muito claro que eu posso estar na política, mas sou professora. E dar aula, para mim, é a minha principal atividade. E nenhuma escola me chamou. Porque eu sei que eu iniciei a transição dentro de uma escola e eu sabia que, ao ser demitida, nenhuma escola me chamaria mais. Então, estar na política é uma forma também de manter viva. Né? De manter viva, inclusive, financeiramente também. Porque nenhum outro lugar vai me chamar para trabalhar. Então, se meu corpo é político, né, se a minha existência ela é política, se o meu pensar é político, se minha praxe é política, então que essa política se faça também nos espaços institucionalizados, que é a política partidária institucional. E eu tenho certeza que se eu sair da política partidária, não vai sobrar muito espaço para eu trabalhar. Acho que dificilmente conseguiria um emprego em algum outro lugar. Pelo menos minhas companheiras transexuais, que eu conheço, que tem mestrado, doutorado, não tem outro espaço a não ser a prostituição.
E aí essa, o que você tinha explicado antes, esse não haver espaço, não ser contratada, não ser chamada para esse tipo de coisa, para trabalhos, espaços, a gente está falando de preconceito e mesmo acho que, né, você explicou de uma maneira muito importante, esse ódio que vem significado por como esses crimes são cometidos. Então você atribuiria essa falta, né, de dar oportunidades, isso há um preconceito que existe no Brasil e no mundo especificamente, ou outras coisas também que contribuem?
Há uma transfobia estrutural e institucional no Brasil. Estrutural porque ela faz parte desde a formação da nossa história, e institucional porque as instituições também são espaços de reprodução de violência e ódio e exclusão contra as pessoas transexuais. Então, a família é uma instituição, nos violenta e nos expulsa, já que, segundo a UFMG, 6% das travestis transexuais foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. A escola é uma instituição, nos violenta e nos expulsa, já que 91% das travestis transexuais do país, ou de Belo Horizonte, segundo a UFMG, não concluíram o ensino médio. O mercado de trabalho é uma instituição, nos expulsa e nos violenta, já que 90% das travestis transexuais estão na prostituição. Então, as estruturas de poder, as instituições, acabam sendo espaço de exclusão também. Isso é uma realidade exclusiva do Brasil? Não, ela se manifesta em toda a América Latina e nas Américas em geral. Na América Latina, por exemplo, eu tive há 3 anos atrás, eu fui no ELA, que foi o Encontro Latino-Americano de Feminismos, que ocorreu em Buenos Aires. Nós encontramos com companheiras transexuais de outros locais. Por exemplo, na Colômbia, me disseram que era 99% na prostituição. Na Guatemala, dizia que a expectativa de vida de uma transexual não supera 27 anos. Então, ela é da América Latina, mas, por exemplo, quando eu fui convidada há 3 anos atrás, pelo governo Trump, para ir para os Estados Unidos, a embaixada americana aqui em Belo Horizonte, me convidou para ir para os Estados Unidos para discutir políticas públicas para a comunidade LGBT aí nos Estados Unidos. E eu falei, olha, não tenho muito o que acrescentar, porque no Brasil não tem política pública para pessoas transexuais, e nunca existiu, e os números aqui são esses. Quando eu mostrei os números, a consul americana disse, mas os Estados Unidos não diferem muito. Então, assim, eu não sei qual que é a realidade das pessoas trans nos Estados Unidos, mas se a própria o consulado representando o governo Trump na época me convidou para isso, eu imagino que a realidade aí seja mais ou menos igual daqui no Brasil. A diferença é que é um modelo econômico, né? Mas aqui é um capitalismo dependente, aí não é, mas o preconceito imagino seja o mesmo.
Que interessante, não sabia disso, que foi durante o governo do Trump que você foi convidada. Te surpreendeu? Tá dentro do governo, ter sido convidado, ou foi algo que... Ou te surpreendeu de uma maneira positiva, talvez? Ou...
Sim, me surpreendeu, né? Na verdade, qualquer convite para uma pessoa transexual é surpreendente, né? Mas há que se pensar que a pauta da comunidade trans nunca teve centralidade na esquerda, no centro, na direita, nem em nenhum lugar. Isso é uma coisa a se levar. A gente sempre é tratado como moeda de troca. Né? Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, vamos pensar no governo Bolsonaro, que teve diversos retrocessos para o Brasil, isso é inquestionável, mas estava no radar do governo Bolsonaro antes da pandemia, e a ministra Damares comentou isso, de criar uma política nacional de empregabilidade para as pessoas trans. Isso foi divulgado, teve uma repercussão, mas com a pandemia e o aprofundamento da crise econômica, o governo não bancou isso, mas estava no radar, pelo menos foi ventilado. O que eu estou dizendo assim, nós nunca fomos pauta de nenhum governo, e isso nos colocou nesse número vergonhoso, e acho que nenhuma sociedade minimamente democrática ou nenhum governo sente feliz em ter essa realidade. Mesmo que essa realidade seja trabalhada num ponto de vista moralizante, como, por exemplo, temos que tirar as pessoas da prostituição, que seria uma visão ultraconservadora do governo Bolsonaro, ou seja, uma visão progressista, tipo, nós temos que dar emancipação para a comunidade trans. Né? Então, acredito que, independente do governo, ninguém se sente feliz em ter esses números. Mas o que falta é que, de fato, até hoje, ninguém nunca construiu uma política pública para nós. E acho que nos Estados Unidos tinha essa preocupação, não sei se efetivou, e como que está o debate.
É interessante porque desde a eleição aqui do presidente Joe Biden, né, existe um pedaço ali do Partido Republicano que realmente está indo atrás dos direitos conquistados, né, da população trans, que inclui desde coisas como banheiros, né, que aqui é sempre, sempre uma questão, assim, que eu fico impressionada como as pessoas gostam de martelar umas coisas que para mim não faz sentido, mas eu tento entender. Até algo maior, como falar sobre esportes, como falar sobre escola, educação, currículo, representatividade, mas tem um leque de coisas, mas que me parece que tem um pedaço grande aqui do Partido Conservador Republicano que usa exatamente esse tema como moeda de troca para incendiar um pouco a base, né, que se diz conservadora. Mas essa questão, por exemplo, desses pedaços funcionais, por exemplo, um banheiro, né, que aqui é o que a gente fala de um banheiro neutro, né, que no meu trabalho todos os andares têm. E aí, quando eu mostro isso no meu Instagram, as pessoas perguntam: ah, mas como que isso funciona? Não é melhor ter as opções? E isso acontece? Eu falo, gente, não existe evidência que um banheiro neutro, porque essa ideia, né, que traz violência, e aí eu fico pensando, ao contrário, a gente, essa questão da proteção, né, do que existe, mas existe essa discussão de coisas, de ações menores e maiores para a proteção dos direitos da existência da população trans no Brasil?
Não, não existe e nunca existiu. Na verdade, quando teve um debate que poderia promover um avanço de consciência na sociedade, esse debate foi vetado. Vamos lembrar que a cartilha que ia discutir gênero e sexualidade em sala de aula, produzida pelos movimentos sociais, foi vetada pelo governo Dilma, que era um governo progressista, foi vetado, e aí foi caricaturado pela oposição como cartilha gay ou kit gay, né? Que na verdade era uma cartilha para discutir gênero que poderia promover um avanço de consciência, né, muito maior, que não aconteceu. O debate acerca... Temos que lembrar que especificamente no Brasil, a categoria de humanidade não é uma categoria dada, é uma categoria que está em disputa. A categoria de humanidade não é uma categoria dada, é uma categoria que está em disputa. Até 120 anos atrás, negros e negras não eram reconhecidos como humanos pelo Estado brasileiro. Até 120 anos atrás, negros e negras não eram reconhecidos como humanos pelo Estado brasileiro. Precisou de séculos de lutas para que negros e negras conquistassem, mesmo que precariamente, a categoria de humanidade. E hoje, nós, travestis transexuais, não somos reconhecidos como humanas pelo Estado brasileiro. Tanto é que você perguntar qual que é a nossa maior pauta, ainda é nome, banheiro e identidade. Nome, tipo, por favor, respeite meu nome social. Né? O STF está há 7 anos discutindo qual banheiro eu vou usar. Isso é humilhante, isso é aviltante. Né? Identidade. Se eu estou lutando por banheiro, nome, identidade, é que o nome mínimo para reconhecer nossos corpos como corpos humanos ainda não foi conquistado. Então, se nos é negada a categoria de humanidade, é negado diversas questões, entre elas, como eu disse, o banheiro. Mas isso não é exclusivamente do Brasil, né? Você citou nos Estados Unidos, tem essa preocupação também, é no mundo inteiro, porque a sociedade não foi pensada a partir da diversidade. Agora, o que nós temos que defender é qualificar o debate, porque se a gente trazer o debate só para a pauta trans, a gente perde sempre. Agora, o que nós precisamos é fortalecer a pauta trans a partir da interseccionalidade, de que você perceba que o banheiro é um problema para você. O banheiro não é um problema para a comunidade trans, é um problema para você. Quando você sai à noite num bar, você sabe qual é o problema, o banheiro. O problema é de higiene. O banheiro não foi feito pensado nas mulheres cisgêneras também. Se você for fazer um estágio numa obra de engenharia, não tem banheiro para as mulheres nas obras de engenharia. Então, o banheiro é um problema seu, também, problema meu. O banheiro é um problema das pessoas em situação de rua. O banheiro é um problema para a sociedade que não foi resolvido porque não se pensou de fato a sociedade a partir dessas perspectivas, né, do saneamento básico, do saneamento básico como um direito humano. Né? Então, isso não foi pensado. Então, acho que a gente tem que rediscutir os banheiros, entendendo que, por exemplo, até os banheiros privativos, públicos, tal qual nós temos hoje, é algo muito recente na história da humanidade. Até a segunda metade do século XIX, não existia banheiro público, privado, privatista como nós temos hoje. O banheiro tal qual nós temos hoje, ele é uma invenção que se iniciou na segunda metade do século XIX. E, na época, eram só banheiros masculinos no espaço público. Não tinham banheiros femininos. Aí, porque quando colocar banheiro feminino no espaço público significa dar à mulher o direito a ocupar o espaço público. Então, inclusive, o banheiro foi pauta histórica do movimento feminista. Porque garantir banheiros públicos femininos significava garantir a ocupação do espaço público para as mulheres também. E por isso que é negado também o banheiro para a comunidade trans. Porque o que eles querem é que nós, pessoas travestis transexuais, fiquemos só na prostituição de madrugada. Porque nem direito a um sol nos é dado. Porque dificilmente você encontra uma travesti de manhã comprando pão na padaria. Só nos é dado a esquina de madrugada. E colocar banheiro nos espaços, significa, para pessoas trans, significa que as pessoas trans possam transitar nesses espaços também. E a sociedade não quer que nós transitemos nesses espaços. Porque há uma perspectiva de um higienismo social que quer nos trata como sujeira e quer nos limpar da sociedade. Então, não vão nos dar banheiro, porque não querem que nós ocupemos espaço público. Não quer que nós estejamos nas escolas, não quer que nós estejamos nas empresas, não quer que nós estejamos em nenhum lugar. Então, uma forma de minar a nossa presença nesses espaços públicos é minar o banheiro. Então, por isso que cabe às companheiras, por exemplo, do movimento feminista, colar com a gente, porque o banheiro não é pauta só da comunidade trans. Como eu disse, se você tem uma filha, sua filha está na universidade de engenharia, ela não vai fazer estágio nas obras porque não tem banheiro para ela. Se você vai no banheiro, né, à noite, é um problema, porque o banheiro está sujo para você, não é pensado para você, a higiene. Então nós temos que interseccionalizar a luta.
Nossa, calma, a gente precisa de um livro sobre assim, o título tem que ser alguma coisa sobre o significado dos banheiros com a história inteira. Gente, que fantástico escutar a história, a origem, pensar nisso. Eu perdi alguns livros que você já escreveu? Porque precisa escrever livro.
Não escrevi, não. Mas eu acho que é isso. A gente tem que entender se a pauta trans ficar estrita, a ela, nós não vamos ter avanço porque há uma postura muito conservadora da sociedade. Então, se nós queremos o avanço da comunidade trans, nós temos que as outras lutas somar a nossa e mostrar a interseccionalidade, entendendo que toda vez que uma travesti avança, a sociedade inteira avança. Porque nós somos a beira. Eu estou falando de um grupo que 90% está na prostituição. Isso antes da pandemia. Eu estou falando de um grupo, né, que 41% está com HIV. Nós estamos falando de um grupo que mais de 90% não concluiu o ensino médio. Então, assim, quando esse grupo avançar, significa que a sociedade está avançando. Então, a sociedade tem que fortalecer a nossa luta, mostrando que os pontos em comuns que há. E o ponto comum é o quê? O direito humano. Então, banheiro é direito humano. Então, vamos discutir coletivamente isso.
Não, fantástico. Quando você pensa assim, você pequena, né? Assim, infância, era isso? Você imaginava que o papel político mesmo, né, como você mesmo disse, sendo professora por tanto tempo, que você ia acabar sendo vereadora mais votada em Belo Horizonte, já era algo assim, você pensava nesse ativismo, nessas pautas desde pequena, ou isso foi se desenvolvendo na adolescência, ou quando você estava estudando, como que foi esse processo?
Eu sempre tive, né, desde minhas memórias afetivas, passando pela adolescência e a vida adulta, esse engajamento com a política. As minhas memórias de infância, eu me lembro das eleições de 89, então eu sou de 81, eu tinha 8 anos, me lembro perfeitamente da Lula e Collor, e eu tinha a bicicleta toda cheia de adesivos do Lula, minha família era petista, no primeiro turno foi os carros todos adesivados, foi uma grande festa, e eu lembro que eu não entendi por que o Collor ganhou, porque onde eu passava era todo mundo gostava do Lula, eu não entendi como assim, uma pessoa pode ter ganho que não seja o Lula, né? Isso em 89. Gostava muito do Brizola, né? A fala de como o Brizola falava. Isso naquela época. Participação no Grêmio Estudantis, depois na universidade, participando também dos diretórios acadêmicos, do diretório do DCE também. E acabou que um pouco depois adormeceu essa... Acho quando o PT assume o poder no Brasil, adormeceu um pouco isso em mim. E acho que quando entrou a crise, junho de 2013, foi a faísca para voltar de novo para a postura política. Mas sempre teve em mim essa construção. Nos coletivos anarquistas que eu fiz parte, né? Então, sempre teve em mim.
E os seus cuidadores, família, como você falou, né? Seus pais, sempre apoiaram esse... Quando você falou, nossa, para isso que eu vou, é isso que eu quero? Ou existiu alguma... Eles hesitaram um pouco? Ai, mas será que não é melhor fazer isso? Ou como que foi essa discussão?
Não, nunca teve nenhum entrave para uma participação política, não, porque eu venho também de uma família que teve uma participação política. Meu pai participava de sindicatos, era sindicalista. Eu lembro de reuniões da infância do pessoal do PSTU, vindo nas reuniões aqui em casa. Meu pai via funcionalismo público participando de greves, então tinha isso já eram... A luta nunca foi escolha para minha família. A luta sempre foi uma condição que a gente tem que lutar. A luta para mim não é perfumaria, não estou na política para ganhar like, para ganhar seguidor. Estou na luta porque para me manter viva. Se eu pudesse escolher, como eu falei, estaria dando aula hoje e me lendo Bakunin para o Dom, pensando numa revolução. Né? Mas se eu estou na política, na linha de frente, é porque eu tenho que me manter viva.
E qual que é a sua perspectiva em termos de colaboração com pessoas em partidos que têm pautas muito diferentes ou que não, né, normalmente não colaboram, não apoiam as pautas que para você são importantes? Você acha que essa ideia de colaboração é melhor focar na colaboração para poder conseguir passar alguma coisa importante? É mais importante do que... desavenças ou discórdias? Como que é a sua postura nessa questão de eu converso com qualquer pessoa se a gente conseguir passar coisas ou não? Eu preciso me manter, né, em algum grupo como protesto? Como que funciona essa negociação?
Eu venho da literatura, eu sou professora de literatura, então eu reconheço e entendo a importância e o poder da palavra. A palavra é um elemento transformador. E toda vez que a palavra falha, a violência entra em cena. Repito, toda vez que a palavra falha, a violência entra em cena. Você bate em alguém, agride alguém, quando você não consegue mais discutir com essa pessoa. Então, todos os espaços em que não há diálogo, a violência se instaura. Então, para além de uma questão política, né, uma questão de formação intelectual, eu reconheço que o diálogo ele é a peça fundamental, não só para buscar consenso, mas para uma humanização da sociedade. Nós entendemos que as palavras nos humanizam. O que nos difere de outras espécies é justamente a dimensão da palavra, a dimensão do simbólico. Né? E se a palavra nos humaniza, quanto mais sofisticada essa palavra, mais a gente vai aprofundando o conceito de humanidade. Tanto é que a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. E a arte é a palavra trabalhada na sua dimensão mais sofisticada. Como dizia o Trotsky, a gente não quer só o pão, a gente quer a poesia. E a poesia é justamente esse bem viver. Né? E esse bem viver se constrói a partir de uma humanização das relações que tem como ferramenta a palavra. E a política é, antes de tudo, um espaço de disputa das palavras, de luta pelas palavras. O trabalho da política é muito parecido com o trabalho de um poeta, porque o poeta está constantemente lutando com e pelas palavras. E o político luta constantemente com e pelas palavras também. E eu acredito que meu papel na política é buscar consensos mesmo, por meio do diálogo. E nós temos que buscar consenso, nós somos eleitos para isso, para buscar consenso. Então eu converso com diversos setores. Né? E é aí que é o dilema. O dilema não, é aí que é o desafio, você saber apertar a mão de todo mundo sem sujar sua mão. Né? E é isso que eu carrego para mim, eu aperto a mão de todo mundo sem sujar minha mão. Porque eu entendo que as pautas que eu carrego são pautas urgentes. Como fala o Bertold Brecht, primeiro o estômago, depois a moral. O tempo da fome não é o tempo da ideologia.
Nossa,
se o tempo da fome não é o tempo da ideologia, se eu pudesse, eu ficaria agora puramente num purismo ideológico, lá no Bracunin, criticando o capitalismo, criticando o socialismo e defendendo uma utopia que nunca vai chegar. Agora, enquanto isso, as pessoas estão morrendo de fome. Então nós temos que combater a fome das pessoas. A gente tem que, se for necessário dar um passo atrás para o grupo que eu faço parte, dar três passos para frente, eu vou fazer sempre. Estar na política, para mim, é dar um passo atrás. Sabe, eu poderia estar agora descansando tranquilamente com a minha família, ter as agendas lotadas, é dar um passo atrás para acreditar que a sociedade avance. Então, acho que é isso. A gente tem que conversar com todo mundo, né, sem sujar a mão.
E uma das coisas que eu estava lendo, né, que eu gostei muito de um post que você fez, é algo que também aqui como professora, eu me preocupo muito com punições dentro da sala de aula, né? Especificamente aqui nos Estados Unidos, meu trabalho mais com crianças imigrantes, né, e minorias dentro da sala de aula que acabam desproporcionalmente sendo punidas por professores e pessoas que trabalham. E você teve uma experiência, né, que você foi até um salão de beleza e eu vi você falando que você escolheu a educação à punição. E aí, eu não sei, eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas que estão ouvindo qual que foi o seu pensamento e se isso é um princípio seu em termos de você prefere a educação à punição, mesmo quando o ferimento, né, como você mesmo fala, mesmo quando dói muito, mas pensar nessa ideia da educação. Como que foi essa situação para você?
Tá tratando um episódio em que eu fui a um salão de beleza para fazer minha sobrancelha. E aí a atendente disse que aquele salão não atende homens. Aí eu disse, olha, eu sou uma mulher transexual e gostaria de fazer a sobrancelha. Ela, nós não vamos te atender. Aí eu falei, então vocês de fato vão me atender? Elas disseram, não, nós não vamos te atender porque nós não atendemos homens. Aí eu fiz um stories pro Instagram falando isso, teve uma repercussão muito grande, mas eu não divulguei nem o local, o nome do salão, né, nem as funcionárias. E aí vários advogados, Ministério Público, todo mundo me procurou para que eu fizesse uma denúncia. Lembrando que no Brasil a transfobia ela é equiparada ao racismo, então é um crime inafiançável. Então eu deveria fazer a denúncia, mas eu não optei por não fazer a denúncia, porque é muito importante dizer, se a transfobia é equiparada ao racismo, as pessoas desconhecem o que é a lei de racismo. Deixar de atender alguém pela condição dessa pessoa é racismo. Né? Então você não pode deixar de atender uma transexual por ela ser transexual. Não pode deixar de atender um negro por ser negro. Entende isso? Eu sou uma pessoa transexual E a pessoa, nós não vamos te atender por isso. Então, era um caso nítido de racismo, né? Ou nítido de transfobia. Aí, quando todo mundo pediu para que eu fizesse a denúncia, eu optei por não fazê-lo, porque eu entendo que mais importante do que punir é educar. Então, nesse sentido, eu procurei o Ministério Público e disse, olha, e o shopping, onde havia esse salão, e nós organizamos uma campanha educativa para a comunidade trans, para a sociedade acerca da comunidade trans. Mas antes disso, eu liguei para a dona do salão, né, para a proprietária, pedi para não demitir a funcionária, desde que a funcionária reconhecesse cometer um erro, né? E se arrependesse, a funcionária disse que se arrependeu, então eu falei, não demita, por favor, a funcionária, sabe? E acho que essa ação seja uma ação pedagógica, educativa. E isso eu carrego em mim, eu sou professora, então eu acho que é muito complicado essa postura puramente punitivista, porque nós temos um Estado que não debate gênero em sala de aula, nós temos um debate, uma sociedade que não debate racismo em sala de aula. Então nós vivemos numa cultura racista e transfóbica. A educação que deveria combater o racismo e a transfobia não combate, acaba endossando dentro das escolas. E aí, essa pessoa que não teve acesso a essa informação, que já foi, entre aspas, punida, porque não teve acesso a essa informação, vai ser punida de novo ao cometer uma atitude transfóbica e racista. Eu discordo disso. Eu acho que tem que educar a sociedade. Então, mais importante do que punir é educar. Então, as leis são importantes? São. Mas mais importante do que as leis é criar novas consciências. Nós temos uma lei que proíbe racismo no Brasil. Eu pergunto, quantas pessoas já foram presas por racismo no Brasil? Nós temos um presidente abertamente racista. Então, as leis são importantes, mas mais importante do que as leis são novas consciências. E elas se constroem na escola. É como fala o Gabriel Pensador naquela música. Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda, o mundo é na mudança da mente. Ou seja, o que muda o mundo são novas mentes e não novas leis. Né? Por isso que eu opto sempre pelo processo pedagógico, educativo. Às vezes não é possível. Teve um episódio de 2018 em que eu denunciei abusos sexuais que aconteciam dentro de um estúdio de tatuagem, né? A partir de algumas pessoas que me procuraram para que eu fizesse essa denúncia, e mais de 40 mulheres foram abusadas sexualmente dentro do estúdio de tatuagem. Eu tornei isso público, e aí não havia como, né? A pessoa teria que ser punida. O tatuador foi punido, mas para além da punição, nós construímos uma cartilha explicando o que é assédio sexual dentro do estúdio de tatuagem. Mesmo havendo a punição, nós não colocamos a educação em segundo plano, trabalhamos com o processo educativo através da cartilha.
Isso é impressionante, assim. Isso para mim é de uma força que invejável em termos de como as pessoas, por mais pessoas como você, com certeza. Eu sei que a gente está quase aqui no horário, mas eu queria só ouvir também da organização que você tem, né? Que eu acho que é uma organização que pensa, né, na integração e nesses espaços visíveis para a população trans. Quais são as ações dessa organização e como as pessoas podem contribuir também?
Bom, em 2017 eu organizo a Transvest, que é um projeto social que oferece educação gratuita para travestis transexuais de Belo Horizonte, já que 91% não concluíram o ensino médio. Isso mostra que o projeto educacional que está em curso no Brasil, ele privilegia privilegiados e exclui os excluídos. Tanto é que, segundo o INEP, que é o órgão oficial do governo, apenas 2,66% das pessoas que formam em medicina no Brasil são negras. Isso diz muito sobre o nosso projeto educacional que está em curso, que é uma ferramenta para privilegiar privilegiados e excluir os excluídos. E como as pessoas travestis transexuais estão na exclusão, acabam sendo excluídas também da própria escola. Nós temos um espaço exclusivo para as pessoas transexuais. Mas como oferecer educação se o básico não foi dado? Então, por exemplo, nós criamos a Transvest, mas vimos que das 15 alunas que nós tínhamos, 7 estavam em situação de rua. E as pessoas vinham assistir aula porque nós pagávamos a passagem dessas alunas, porque elas não tinham dinheiro de passagem. E aí as pessoas vinham assistir aula para poder pegar o dinheiro da passagem, R$10 de passagem, comer um pão que a gente dava, e com esses R$10 ia para a rodoviária tomar banho por R$7 e fazer programa por R$15. Falei, não, peraí, então alguma coisa está errada. Nós estamos discutindo educação aqui, sendo que as pessoas não têm o básico, que é um banheiro para tomar banho, não tem teto, não tem pão. Então, como fala o Bertoldo Brecht, primeiro o estômago, depois a moral. Então, pela Transvest, nós criamos a primeira casa de acolhimento de pessoas trans em situação de rua em Belo Horizonte. A casa não existe mais, mas nós vamos recriá-la. E tudo todo projeto é feito a partir de doações da sociedade. Nós não recebemos nenhum apoio político, nenhum apoio financeiro de políticos. Eu, enquanto vereadora, tenho direito a dar emendas parlamentares para os projetos. Não dediquei para a Transveste, dediquei para outros projetos, nenhum para a pauta trans, justamente para que não usassem isso como ferramenta para me atacar. Nós vivemos exclusivamente dinheiro de doação da sociedade. Então é só procurar nossas redes sociais da Transveste, que lá tem as vaquinhas virtuais. É um projeto que não é mais meu, é um projeto da sociedade, um projeto de Belo Horizonte.
Ai, que legal. Não, isso é super importante. A gente vai deixar o link aqui para as pessoas irem. E fala para a gente, então, o que, que a gente pode esperar no futuro? Será que governadora, presidenta, o que, que a gente pode ver para o futuro? Ou quais são assim, né, os seus desejos maiores, se você pudesse pensar assim para o futuro, ou na política ou em outros campos?
Então, eu prometi cumprir meu mandato como vereadora. Nós fizemos uma campanha Lixo Zero, porque embora a gente discutiu aqui praticamente a pauta trans, direitos humanos, essa não é minha pauta central na minha atividade política. Minha pauta central é a questão ambiental, né? Sou ambientalista, vegana, e reconheço que não existirá justiça social sem justiça ambiental e climática. Se nós queremos pensar na justiça social, nós temos que garantir a justiça ambiental e climática, já que há esse conceito de racismo ambiental, em que a população mais prejudicada com os impactos ambientais é justamente a população pobre, especificamente negra, né, das periferias. E aí eu fiz uma campanha, então, pautada na minha ideologia, nesse compromisso com a questão ambiental, uma campanha Lixo Zero. Não imprimi nenhum santinho, nenhum panfleto, nenhuma bandeira, porque não sei se as pessoas sabem, mas o lixo eleitoral produzido na campanha de 2016 no Brasil daria para produzir 40 milhões de livros. Aí eu pergunto para as pessoas se elas preferem 40 milhões de livros ou aquela quantidade de santinhos, panfletos no chão, que causa acidentes, enchentes, etc. Além da pegada hídrica, várias árvores são cortadas, etc. Então, fiz uma campanha Lixo Zero. E como? Para produzir panfletos, é necessário cortar árvores? Então, além de fazer minha parte, eu busquei fazer a parte dos outros. Eu prometi também que cada voto que eu tivesse seria uma árvore que plantaria. Eu terminei, fiz a campanha 100% em casa, não saí nem um dia, nem para a padaria. Nem para a padaria eu fui, com respeito à saúde pública, já que era o contexto de Covid. E terminei a campanha como a pessoa mais votada da história de Belo Horizonte. Foi curioso que setores do campo progressista me acusaram de eu estava sendo elitista ao não usar panfleto e santinho. Disseram que eu estava sendo elitista porque a minha campanha ia ficar só para quem tem acesso à internet, não ia chegar nos estratos mais populares. Acabou que eu fui votado em todas as urnas, em todos os bairros, em todas as regionais. Eu fui votado em todos os locais da cidade, e do bairro mais pobre que tem, desde o bairro mais elitizado, e me tornei a pessoa mais votada da história da cidade, com o dobro do recorde anterior. E prometi cumprir meu mandato, né? Tenho trabalhado para isso, mas eu posso também mudar, porque as ameaças de morte que eu sofri faz o que eu estar todo mundo sabe onde eu moro, não mudei de casa, então é um risco. E eu, estando em Brasília, por exemplo, seria uma forma de garantir um espaço neutro para garantir mais minha segurança, e teria a Polícia Federal. Mas, para além da segurança também, eu vou avaliar a conjuntura do ano que vem, entendendo qual é a minha importância num debate federal, nacional, já que a maioria das bandeiras que eu carrego são de temas nacionais, por exemplo, o combate à mineração, a defesa dos nossos recursos hídricos, a defesa da biodiversidade, que inclui a diversidade humana também. Elas têm muito mais possibilidade de avanço numa esfera nacional do que local, porque o trabalho de vereador é extremamente relevante, importante, mas tem muitas limitações. E como eu defendo questões estruturantes, isso passa por um debate no Congresso Nacional. Eu fico feliz que a sociedade tenha reconhecido esse papel. Por exemplo, na última pesquisa para o Senado, eu estava em segundo, empate técnico em segundo colocado. Quem estava em primeiro ontem desistiu de ser eleita, de ser candidato. Então, em tese, eu estou em primeiro lugar na disputa para o Senado. Também posso disputar para deputada federal. Tem convites também para disputar como vice-governadora. Está tudo em aberto. O que eu digo hoje é que meu compromisso é com Belo Horizonte e plantar essa dívida que é maravilhosa, 40 mil árvores. Que não é só plantar árvore, é reconectar as pessoas com o verde, já que o capitalismo dependente, que é o capitalismo que está em curso no Brasil, causa uma alienação, que nós não nos sentimos mais pertencentes à natureza, Nós achamos que a natureza é ir para a roça, que é cachoeira, que é rio. Não, a natureza é aqui, é a vida, é o agora, né? Nós somos natureza, nós temos que reconectar aos espaços verdes, né? Acho que é isso.
Não, isso é super. Eu sempre fico pensando, uma das coisas que eu bato muito na tecla aqui com educação no ensino fundamental é para as crianças ficarem fora, né, da sala de aula, e fazerem coisas fora da sala de aula e entender o que é o espaço que habitam e o respeito, né, que a gente tem que ter. Eu acho que às vezes falta muito isso no currículo, um currículo ambiental, uma discussão sobre veganismo, né, uma discussão sobre sustentabilidade desde o começo. Isso é algo também que você pensa em termos de currículo?
Sim, como a gente tinha uma dívida de 40 mil árvores, e eu não queria só plantar árvore, eu recebi para as pessoas entenderem. Logo quando eu ganhei, aí tinha que pagar essa dívida, aí me procuraram, um grupo me procurou me oferecendo 120 mil árvores para plantar em um ano. Eu adorei, falei, nossa, que maravilha. Aí quando eu vi, esse grupo era de um instituto ligado a uma churrascaria. Eu sou vegano, então há um problema ideológico, mas nada contra as pessoas que vão à churrascaria. Mas o problema é que eu não quero, nós sabemos o impacto da pecuária no meio ambiente, né? Para produzir um quilo de carne, gastam 16 mil litros de água. Isso é um número subnotificado, porque não conta, por exemplo, as nascentes que são destruídas pela pecuária. Então, eu não quero diminuir um problema, eu quero evitar o problema. Então, eu rejeitei essas 120 mil árvores. Depois, um outro grupo ofereceu quase 200 mil árvores, esse é o maior plantio da história, coisa que me garantiria ser eleito em qualquer cargo que eu tentasse futuramente. E eu descobri, depois de muito pesquisei muito e encontrei que esse grupo recebia, era sustentado por dinheiro vindo da mineração. Então, dinheiro que poderia estar indo para as vítimas de Brumadinho e Mariana, que foram os maiores ecocídios que tiveram aqui em Minas Gerais e no Brasil, dinheiro que poderia estar indo para essas famílias e não estar vindo para mim, eu achei injusto e moral, recusei também. Falei, prefiro morrer devendo 40 mil árvores, uma dívida que eu quero carregar, não tenho vergonha nenhuma de ter essa dívida com a cidade. Aí eu falei, mas como? Mas eu quero pagar também. E aí eu entrei em contato com a prefeitura e nós criamos um programa de ecoalfabetização em que nós queremos que Belo Horizonte seja a capital nacional do brincar, com políticas públicas voltadas para as crianças, né, que tem um plano diretor para as crianças, um conselho municipal de políticas construído por crianças, que as crianças participem da construção política da cidade. Mas não só isso, né, mas também que a gente faça com a prefeitura topou fazer isso, um projeto de ecoalfabetização. Então, nós vamos dar cursos de educação climática para as escolas, e a partir dos cursos de educação climática, a comunidade escolar vai plantar árvores próximo à escola, porque nós queremos que o caminho para a escola seja o melhor caminho possível. Então, o caminho da escola tem que ser, todos os caminhos que levam para a escola tem que ser caminhos poéticos, líricos, e isso envolve, inclusive, plantios de árvores. Então, a comunidade vai plantar e cuidar. Então, nós construímos, e nós estamos com um projeto de construir, plantar 50 mil árvores em Belo Horizonte com as escolas. Então, vai superar a dívida que tem, e vai ser isso. Nós estamos plantando consciências, que é um projeto de ecoalfabetização e construção de uma cidadania ambiental, que é o que a gente quer, passando, lógico, pelas crianças.
E olha, eu vou querer com certeza que você venha falar disso com os meus alunos aqui na universidade, porque que projeto brilhante, que ideia fantástica de conectar o currículo, seja culturalmente, socialmente, né, que responde às necessidades, e também pensar no engajamento cívico, que é, para mim, é algo. Eu estou sempre pensando, eu tenho um filho de 7 anos e um de 4, e outro dia eu estava brincando que meu de 7, a gente estava na fila para ele tomar a vacina, e do nada ele me perguntou: mamãe, por que que o Lincoln, né, que foi presidente aqui nos Estados Unidos muito tempo atrás, o Lincoln, como que ele era republicano? Eu falei, ué, por que você está me perguntando isso? Ele falou, porque os republicanos de hoje não parecem muito com o que o Lincoln falava lá, né? E eu fiquei pensando, poxa, ele tem 7 anos e eu acho que é fruto de tanto que a gente fala em casa, né? E do tanto. E eu fico pensando como é importante, independente das escolhas, né, que eles vão ter, mas que, como você falou, ter a informação, ter a educação para que escolhas sejam feitas melhores no futuro.
Exatamente, acho que a escola tem que assumir centralidade num projeto de uma sociedade minimamente justa, né? Eu tenho um dilema que eu carrego em mim, eu não sei a resposta, porque eu acreditava que para ter justiça social, para ter uma mudança na escola, é necessário ter uma mudança social. Seria impossível uma mudança social, uma mudança educacional, sem uma mudança social. Como eu disse, a gente dá aula na Transveste, nós temos... Como eu vou oferecer educação para uma pessoa que nem tem casa ainda? Não tem abrigo, não tem teto, não tem banheiro. Então temos que mudar a sociedade para mudar a escola. Mas eu entro em crise também porque eu acredito que mudando a escola você muda a sociedade. Então acho que a resposta talvez, não sei se é um ou outro, ou os dois juntos, né? O Shakespeare dizia ser ou não ser, né? Eis a questão. Eu gosto mais do Guimarães Rosa, que diz tudo é e não é, né? O Guimarães Rosa rompe com a visão shakespeariana, eu acho o Guimarães Rosa genial, e diz tudo é e não é. Então, acho que são os. Tem que mudar a sociedade para mudar a escola? É e não é. Tem que mudar a escola para mudar a sociedade? É e não é. Tem que mudar os dois, né?
Sim. Gente, eu podia te escutar o dia inteiro. Tá difícil, eu nem quero falar tchau, porque eu quero ficar só escutando. Que fantástico, mas que honra, vereadora, poder conversar, poder escutar a sua visão, né? A sua paixão, seu empenho. E a gente tem muita sorte, né? Mesmo eu estando de fora aqui no Brasil, em ter uma pessoa tão preparada, tão consciente, com tanta coisa boa para acrescentar para todos nós, e que ótimo para Belo Horizonte, que sorte de Belo Horizonte, eu espero que o Brasil inteiro também possa ter essa sorte.
Eu que agradeço pelo carinho, pelo convite, e a construção ela é sempre coletiva, né? A gente vocaliza o que aprende nas ruas. A universidade é um espaço importante de produção de conhecimento, nós temos que valorizar a ciência, sobretudo nesse contexto de negacionismo, mas entender também que há outros saberes que são muito importantes, né? Então a minha formação política ela se deu nas ruas, nas esquinas, com as travestis transexuais, elas são valeram mais do que os livros que estão atrás de mim. Eles são importantes, lógico, mas a formação...
Gente, para quem não está vendo, eu já estou de olho, eu já quero tirar uma foto e ver o que eu não tenho, o que eu preciso comprar e o que você recomenda. Eu já quero saber tudo, porque isso está fantástico. Mas eu adoraria também, de verdade, para a gente combinar para o ano que vem, se você topasse fazer um Zoom com os meus alunos. Aqui a gente tem uma população de brasileiros bem grande, também aqui, que eu acho que seria fantástico, né, escutar, e essa troca. As escolas públicas aqui estão começando a dar aula em português pela quantidade de brasileiros, né, que vem chegando. Eu acho que a gente se beneficiaria tanto de escutá-la. Então, eu já deixo aqui o convite para que não seja esquecido.
Ah, eu super aceito o convite. Obrigado pelo carinho. Eu acho que é uma troca importante. Até porque no Brasil foi aprovada uma reforma do ensino médio, e por trás dessa reforma do ensino médio há toda uma lógica de uma cópia do modelo americano em relação à educação pública, né? Mas esse é tema para a próxima conversa, mas obrigada pelo convite, parabéns pela sua formação, pelo que você faz pelo Brasil aí, tá bom?
Oh, obrigada, fico super feliz. Então, vamos, espero poder conhecê-la ao vivo um dia desses, e já estamos para 2022, vamos ter esse encontro, tá?
Combinado.
Super obrigada, vereadora. Tenha uma ótima semana e feliz festas aí para vocês.
Para você também, um beijo para todo mundo que está escutando também. Tchau.
Um beijo. Obrigada.
Tchau.
E aí, pessoal? Amaram ou amaram a minha conversa com a vereadora? Eu pude escutar ela falando o dia inteiro. É realmente uma professora de coração. E eu fiquei muito, muito feliz dela ter topado, da conversa ter fluído do jeito que fluiu, da generosidade realmente de ensinar, né, e de engajar com as perguntas que a gente possa ter. Então, por favor, vão lá no Instagram da vereadora Duda. Sigam também a ONG que ela idealizou. No Instagram dela, o que eu adoro é que sempre tem... No final da semana ela sempre fala, né, sobre o que foi que aconteceu, qual foi o resumo da semana, é super legal acompanhar. E aqui a gente fica de olho na carreira dela, que a gente espera que seja muito longa e bem-sucedida, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei de coração, fiquei super feliz com a presença dela. Como sempre, vão no nosso Instagram, Uma Estrangeira Podcast, ou mandem um e-mail pra gente no estrangeirapodcast@gmail.com. Tá bom, pessoal? Se cuidem. Um beijo.
Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.